Então tá bom.
A Silvia vai falar a partir de Greimas, formação, atuação e pesquisa em semiótica. E o Matheus não tem o título.
Ah, no site tem.
Tá bom, então.
Qual é o título?
Sei. A noção de texto e os níveis de pertinência da análise semiótica.
Que bom, você é bom. Então vamos começar? Silvia, por favor, da Universidade Federal Fluminense.
Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito aqui aos colegas da USP, Ivan, Vicente e Valdir, os organizadores desse evento. Bete, perdão.
Geral.
Meu filho perguntou se nós falaríamos. Quando ele viu a mala, ele disse, vai viajar agora, mãe? Eu falei, não, só amanhã de manhã, ele tem 4 anos, aí eu disse, eu vou com Lucinha, com Renata, a gente vai fazer a apresentação lá. E ele perguntou, vocês vão falar com microfone sem fio ou com fio? E aí eu tô meio assim, frustrada de não ter um microfone aqui, não.
Agora fala alto, hein?
Então vamos esforçar, não sei se vocês estão ouvindo. Como a Lúcia já falou ontem, o Valdir falou assim, ah, vocês podem, é uma homenagem ao Greimas, todo mundo sabe, e isso nos deixou aflitas, né, porque não tem um tema, um tema para analisar, mas nós vamos recobrar aqui o papel de Greimas na nossa formação. Então, pensando nisso, fiz aqui um trabalho bem simplório, intitulado A Partir de Greimas, Formação, Atuação e Pesquisa em Semiótica, e vou ler para vocês, tá bom? Pergunta-se Landowski, em 2007, por ocasião de um colóquio sobre Greimas. Greimas. Qual tipo de elo é esse que nos vincula uns e outros a esta tradição que para nós se tornou a teoria da semiótica de Greimas? Para tentar responder a essa questão, simplesmente retomar o corpo teórico da semiótica não teria sentido. Não teria sentido aqui, nesta ocasião. Entretanto, acredito que seja justificável manejar a teoria criada a partir das reflexões seminais do mestre lituano, a fim de buscar compreender a natureza do elo que faria de um professor pesquisador um greimasiano neste Brasil em 2017. Para organizar esta apresentação, inspirada pela ideia de homenagem e, por isso, desautorizada de um compromisso eminentemente teórico, buscarei organizar o meu próprio percurso de formação, atuação e pesquisa, ao mesmo tempo em que procurarei compreender, por meio da semiótica, as consequências dessa tomada de posição. Como possíveis respostas à pergunta que lançou, Landowski, amigo e discípulo de Greimas, acrescenta mais 2 indagações. A primeira, seria simplesmente fé na validade de um método de pesquisa? E a segunda, seria um interesse razoado e crítico, né, isso entre aspas, um interesse razoado e crítico diante de um corpo de proposições, de conceitos, de hipóteses, de intuições que, por permanecer aberto e precisar ser prolongado, nos incita e, ao mesmo tempo, nos ajuda a inventar nosso próprio caminho em busca do sentido? O caminho em busca do sentido, trilhado por Greimas, serve ou poderia servir como exemplo para nós, os greimasianos, os que assumem essa posição teórica. Acreditamos nos greimasianos, falamos desse lugar e neles nos colocamos diante de alunos, colegas de instituição e agências de fomento. Um dos sentidos que Greimas, no dicionário de semiótica, dá ao termo teoria é, aspas, uma linguagem construída de tipo particular. Dentre tantas linguagens desenvolvidas e ensinadas na escola de letras, como nos deparamos justamente com a semiótica de linha francesa? E por que, passado o encantamento inicial, prosseguimos? Fantani, ao estudar as formas de vida, alerta para uma espécie de coerência horizontal que sustenta e a persistência do curso da vida. Greimas, em vários momentos de sua obra, refere-se também ao curso da vida, na tensão entre a continuidade e descontinuidade. Viver é, antes de tudo, persistir em algo. A abusando confessadamente do motivo da homenagem, a fim de verificar de que modo a persistência marca um modo de ser na teoria, retorno ao meu percurso formativo na semiótica. Pertenço à segunda geração da Escola Fluminense de Semiótica. Cheguei à semiótica, como disse a Lúcia ontem, em 1997, numa disciplina optativa ministrada pela professora de linguística da UF, Lúcia Teixeira. Antes de mim, outras bolsistas já faziam pesquisa há poucos anos e cursos de pós-graduação com a professora, à época, recém-chegada do doutorado na USP, berço inicial da teoria no Brasil. Integrei-me rápido à turma e, em pouco tempo, passei a participar dos ateliês de semiótica do Centro de Pesquisas Sociosemióticas da PUC São Paulo e de vários congressos, sempre apresentando análises semióticas. O gosto pela análise, pelo rigor e funcionalidade do método começou a ser cultivado e, neste momento, em paralelo às primeiras noções do percurso gerativo de sentido, a orientação recebida nos conduziu a leituras de Flosch e Landowski. Mais precisamente, o meu percurso em busca do sentido direcionou-me para as reflexões sobre as categorias plásticas e visuais e a ideia do sentido em ato. Acredito que no percurso de formação andam lado a lado as leituras teóricas que conduzem um estudante à formação de um repertório teórico, bem como os modelos de análise com os quais tem contato. Observar o encaminhamento de uma análise modelar conduz o estudante a aprender ele mesmo a analisar. Não está escrito aqui, mas eu tenho que contar que eu digo e confesso aos meus alunos que eu imito o Fiorini e digo a eles: façam o mesmo, leiam e tentem imitar. Depois vocês aprendem. Então, observar o encaminhamento de uma análise modelar conduz o estudante a aprender a analisar. Com Flosch, aprendi a definir o percurso como uma representação dinâmica da produção do sentido e a reconhecer no quadrado semiótico não um truque infalível, mas um construto, nas palavras de Flosch, que serviria ao menos de herança científica, já que, mais uma vez citando Flosch, oferece as condições minimais de um discurso. Ou, como a Lúcia Teixeira agrada dizer, com Flosch aprendemos a ver no quadrado uma pequena dramaturgia. Compreender as condições que sustentam a geração dos sentidos e mapeá-las visualmente, ao menos na época, era uma espécie de emblema greimasiano, com todas as implicações desse modo de proceder. Se hoje não desenhamos mais tantos quadrados, ainda assim, ainda desenhamos, que hoje eu vi vários aqui, a ideia da representação das categorias gerais que sustentam a significação, sejam vistas como oposição ou como componentes de uma gradação, compõem o nosso jeito de olhar os objetos e o mundo que nos cerca. Horizontalidade, verticalidade, natureza e cultura, centro e periferia, englobante e englobado, intensidade e extensidade, parada e continuidade, temas e figuras, são termos que compõem o nosso vocabulário e nos ajudam a compreender que na esfera do sentido, o que há são relações. Retornando ao meu percurso na teoria, percebo que até hoje não havia me dado conta, até começar a escrever esta apresentação, que o contato com Landowski, não por acaso aqui evocado para iniciar a minha reflexão, foi o mais próximo que estive de uma linhagem puramente greimasiana. No primeiro ano de mestrado, Landowski debateu um trabalho feito em coautoria com Carla Faria, Carlinha, em que nos esforçávamos para compreender a noção de contágio a partir da análise de uma pintura de Tarsila do Amaral. Landowski levou para o encontro nosso texto lido com atenção e repleto de anotações e comentava, num português quase ininteligível, nossa frágil e incipiente análise. Assim, o esforço para compreender essa conversa com Landowski, à época, deu-se tanto em relação ao conteúdo quanto à expressão. Reconheço o quanto foi importante passar por essa espécie de iniciação séria na teoria através de um encontro assimétrico, como deve ser, com um destinador. Todos sabemos que, em semiótica, o destinador é aquele que comunica ao destinatário sujeito o conjunto dos valores em jogo. Esse papel é bem representado pelas autoridades de uma teoria ou as que julgamos como autoridades, e concretiza-se inicialmente na figura do professor, do orientador, dos pesquisadores mais experimentados, dos pioneiros e líderes de uma teoria. Qualquer formação teórica passa por essa destinação, e em semiótica isso fica latente. Fazemos a nossa semiótica de cá com os olhos na França, que é o destinador primeiro do nosso fazer. Esse modo de proceder pode e deve ser repensado, mas pelo que vivi e vi até hoje, posso fazer essa afirmação sem medo de errar. No âmbito local, nós, os greimasianos, nutrimos o gosto pela discussão minuciosa, e os destinadores explicam aos mais novos que fazer semiótica não é brincadeira. O rigor formal serve como atributo de manipulação, que pode intimidar ou provocar os aprendizes. Hoje, ao ministrar cursos de graduação e pós-graduação, vejo o afastamento de alguns inicialmente animados, mas que não se realizam como sujeitos do percurso em busca do sentido. Não aprendem a metalinguagem, queixam-se e, por fim, a abandonam. Do mesmo modo, é comum ver os olhinhos brilhando daqueles que se engajam na aventura do sentido e se regozijam com a leitura analítica em níveis, com as distinções pertinentes, com as análises modelares convincentes. Em meu percurso de formação, tínhamos como exercício anual a participação no CPS, apresentando nossos trabalhos e fazendo leitura crítica de outras pesquisas. Para estar ali, a preparação era grande. Trabalhos em grupo, leituras, visitas ao Museu Nacional, transcrição de críticas originais a partir de microfilmes na Biblioteca Nacional. No Centro de Pesquisas Sociossemióticas, presenciamos muitos debates e embates que caracterizam teórico e politicamente a vida acadêmica e se tonificam, a meu ver, numa teoria que herda de Elmslev o compromisso com uma descrição adequada, não contraditória e imanente. Para esse linguista, nas palavras de Fiorin, pouco lido e muito criticado, a análise depende de um sistema de definições. Esse sistema rigoroso e formal tem como horizonte último, nas palavras do próprio Elmslev, reconhecer não apenas o sistema linguístico em seu esquema e uso, em sua totalidade, assim como em seus detalhes, mas também o homem e a sociedade humana presentes na linguagem e, através dela, a atingir o domínio do saber humano em sua totalidade. Greimas leva a cabo o projeto Elmsleviano, ampliando o alcance de suas formulações teóricas e estabelece o texto como objeto. Inácio Assis Silva referia-se a uma espécie de sonho da teoria em organizar toda uma estrutura das bases figurativas e, com isso, traçar, nas palavras do próprio Inácio, o arcabouço organizador do imaginário humano. Para isso, caberia ao analista, citando Inácio, trabalhar no sentido de ver como é que essa estruturação funciona, atua na camada profunda, organizando o substrato figurativo a partir do qual o texto entrama, molda em forma o tema ou os temas que o discurso põe em andamento. Na impossibilidade de tentar o macro-universo, o imaginário humano, contentar-se com o micro-universo em que ele se espelha, o texto. Fecha aspas. Desde o início de minha formação em semiótica, portanto, aprendi que estar filiado a uma corrente teórica implica em algo que vai bem além da fé num dizer puramente, pretensamente verdadeiro. A semiótica não se rende a promessas fáceis, tampouco adota um tom de denúncia apelativa sobre as mazelas do mundo. Analisar o discurso é sua vocação primeira, mas para o bem e para o mal, a análise parte da forma e elege a estrutura ao menos como um ponto de partida. Compreender e divulgar o fato de que a semiótica de linha francesa interessa-se por descortinar a vinculação ideológica do discurso é tarefa ainda necessária. Um dos grandes destinadores do meu percurso em busca do sentido soube fazer isso e, por isso, retomo as palavras dele, José Luiz Fiorin. A semiótica alarga o conceito de texto e, dessa forma, pode integrar o dentro e o fora. Texto não é apenas um produto constituído, um enunciado, que guarda marcas do seu enunciado, da sua enunciação, uma totalidade autossuficiente, mas é também ato de enunciação efetuado em situação e nela produzindo sentido. por meio dessa citação de Fiorin e da reflexão de Inácio Assis Silva, chego a outro elo que caracteriza a nossa tribo: o fato de tomarmos o texto como objeto de análise e, por isso, nos colocarmos academicamente entre as teorias do texto e do discurso. Texto, para os greimasianos, nasce da relação, dada entre expressão e dado conteúdo. Isso nos permite operar com totalidades expressas por uma ou várias linguagens. E isso significa, para a semiótica, analisar objetos manifestados pelos mais diversos meios de expressão, através de um esforço para desenvolver metodologia capaz de explicar, entre outras coisas, como essas linguagens se cruzam e que efeitos de sentido daí resultam. Esse interesse múltiplo e variado desafia e estimula continuamente um professor pesquisador em semiótica, que se vê sempre às voltas com a incompletude da teoria diante das exigências cada vez mais complexas e híbridas dos objetos contemporâneos. Semir Badir, ao retomar a noção de texto em Elmslev, chama atenção para o dilema teoria-experiência. Aspas, a teoria não pode, desde então, ser determinada pelos dados da experiência, ainda que, na experiência, sejam esses dados que se querem atingir graças à teoria. Fatalmente, interroga-se um semioticista pesquisador em 2017. Como se deve coletar e reunir dados? Como determinar a representatividade do corpus, conforme postulado no Dicionário 1 de Semiótica? Como determinar os limites de uma totalidade? Os desdobramentos atuais da vertente francesa da semiótica, pós-Greimas, são vistos especialmente nos trabalhos de Fontanilles e Uberberg e Landowski. Esses trabalhos têm em comum o fato de demonstrarem, cada um a seu modo, que a semiótica lança sobre a enunciação um ponto de vista dinâmico, ao conceber o texto como uma unidade em movimento, resultante do equilíbrio entre retomadas e avanços, entre continuidades e descontinuidades. Fontanilles, ao apontar os interesses semióticos para um além-texto, como se faz na análise das obras arquitetônicas ou dos objetos de designer, por exemplo, defende que é chegada a hora da semiótica, aspas, assumir teoricamente essas múltiplas e necessárias pesquisas conduzidas fora do texto, pesquisas que se justificam na medida em que se submetem à coerção mínima de uma solidariedade entre expressão e conteúdo e não se constituem escapadas fora da semiose. O semioticista, o Fontanilles, postula uma hierarquia composta por níveis cujo percurso canônico vai dos signos às formas de vida, ampliando a pertinência da análise. Ao defender essa proposta, Fontanilles explica que as formas de vida constituem, aspas, o campo de questionamento pertinente para que a semiótica possa desempenhar hoje e amanhã seu papel dentro das ciências humanas e sociais. O semioticista propõe que se dê um tratamento formal para as experiências que se convertem em semióticas objetos e tornam-se analisáveis, ao mesmo tempo em que mostra que a matéria, substância, evocada num nível, ganha contorno formal no nível superior. Ao conceber a divisão em níveis como um percurso gerativo, Fontanilles recorre ao caráter descontínuo da análise e, simultaneamente, chama atenção para as operações integrativas e a conversão entre esses níveis. Isso não é, evidentemente, um raciocínio novo, tampouco contradiz a metodologia semiótica herdeira da noção de integração de Benveniste, que analisa o plano de conteúdo dos textos por meio do percurso gerativo de sentido. Pelo contrário, a expansão da pertinência incorpora a análise e procura dar uma resposta satisfatória a questões como pressuposição, contexto e experiência subjacente, há muito problematizadas na teoria, considerando-as como pertencentes ao nível analítico e hierarquicamente superior. De acordo com o pensamento de Fontanilles, a hierarquia entre os planos de imanência permite justamente uma segmentação da experiência de modo a torná-la um objeto de estudo. Acredito que, ao operar com a segmentação e com a imanência, a pesquisa em semiótica das práticas desdobra as formulações iniciais de Greimas e leva adiante o seu projeto, que era aperfeiçoar e refinar a teoria constantemente e, ao mesmo tempo, colocá-la a serviço das outras ciências humanas e sociais. Essa espécie de chão em Greimas e a partir de Greimas funciona, acredito, como o elo que nos une uns e outros em torno de um projeto comum. Obrigada. Falei pouco, assim a gente vai mais cedo embora.